serviços públicos. E os senhores deputados que desdenham nesta escolha, daqui a algum tempo poderão fazer uma avaliação daquilo que é não só a importância deste portfólio, a importância desta grande responsabilidade que temos. Olhe, já agora, voltando àquilo que foi um caminho comum, depois façamos o exercício para ver as vantagens que tirámos nos últimos 5 anos com a nossa presença na Comissão e que as senhoras e os senhores deputados nessa altura apoiavam com entusiasmo. Dizer, portanto, o seguinte, dizer que dentro desta linha de necessidade, nós temos de ter capacidade no âmbito da União e cada um de nós contribuir para poder dinamizar as fontes de financiamento, diversificar e dinamizar, e podermos ter os instrumentos financeiros que possam ser uma alavanca para as nossas economias. Há uma coisa que eu quero aqui prometer aos portugueses, por via dos seus máximos representantes, que são os deputados na Assembleia da República. Nós aproveitaremos as linhas de financiamento que estiverem à nossa disposição, não para compensar a falta de investimento público, que foi aquilo que aconteceu na linha que está hoje em execução, mas para dar às empresas portuguesas, à economia portuguesa, a possibilidade de ter uma atividade que é competitiva e que é, do ponto de vista da lealdade concorrencial, justa no comércio interno, no mercado interno e também no comércio internacional. Dizer ainda, já agora, porque há pouco me esqueci, ainda a propósito da questão do Médio Oriente, que eu tive a ocasião, na Assembleia Geral das Nações Unidas, poder dizer, ainda os ataques ou as operações no Líbano se estavam a anunciar, tive a ocasião de dizer nas Nações Unidas aquilo que era importante dizer, que era registar os excessos de ambos os lados. E dentro desses excessos também tivemos o ensejo, o governo português, de ser o primeiro governo a nível internacional a condenar Israel pelas declarações que proferiu a propósito do Secretário-Geral das Nações Unidas. Portanto, quando nos instam a sermos diligentes, sinceramente, nós não temos sido outra coisa que não isso mesmo. E até, relativamente à utilização do nosso espaço aéreo e marítimo para a comercialização de armamento, temos tido posições que nenhum outro governo antes de nós tinha tido. Por isso, senhoras e senhores deputados, mais uma vez vos digo, entre o extremo de uma opinião e o extremo de outra opinião, nós mantemo-nos muito firmes, muito determinados, numa situação de equilíbrio. Equilíbrio, já agora, que também é a nossa palavra-chave, o nosso nome do meio na questão da imigração. É mesmo equilíbrio. Nem são as portas escancaradas, nem são as portas fechadas. É a regulamentação. É a regulamentação. Hoje tenho a oportunidade de vos comunicar que depois das decisões que tomámos nesse âmbito, nós em Portugal, numa perspectiva que é muito similar àquela que hoje acontece na União Europeia, embora cada Estado-membro tenha a sua própria específica realidade, e a nossa não é exatamente igual a outras que existem com Estados-membros que têm fronteiras com muito mais pressão do que a nossa sobre a imigração, que muitas vezes nem sequer é a imigração económica, é uma imigração de guerra, de pessoas que estão a fugir a teatros de insegurança total, mas sobre aquilo que se passa em Portugal, deixar-vos aqui nota que, desde que nós acabámos com o instrumento da manifestação de interesse, diminuíram 80% os pedidos relativamente àquilo que era a situação anterior. E não esquecendo todos os processos, que eram cerca de 400 mil que estavam pendentes, nós já reforçámos a capacidade dos serviços, que hoje passou de cerca de 1000 atendimentos diários para cerca de 2500 atendimentos diários. Qual é o objetivo? É privilegiar uma boa integração, um bom acolhimento, a dignificação das pessoas que vêm ajudar Portugal, que é assim que nós as vemos, e, portanto, fazer tudo para que isto não esteja propriamente desregulado de forma a privilegiar o aproveitamento de redes internacionais de tráfico de seres humanos e de aproveitamento da capacidade de trabalho das pessoas. A regulamentação favorece a dignificação das pessoas e também favorece a adequação daquilo que são as atividades profissionais que são procuradas no nosso mercado de trabalho com aquilo que são as necessidades da nossa economia. Nós continuaremos a agir exatamente nessa linha e é uma linha que nós, aliás, defendemos que possa ser também reforçada no âmbito da União Europeia, no âmbito também da regulamentação, no âmbito de privilegiarmos, por exemplo, o agrupamento familiar. É, de facto, uma posição onde nós queríamos, inclusivamente, que a União Europeia pudesse ir mais longe. Mas como nós temos aqui uma margem de manobra interna, naquilo que diz respeito às políticas do Estado português, nós continuaremos a privilegiar uma imigração de famílias inteiras que se possam fixar em Portugal, que possam ter elementos do seu agregado na vida ativa, a trabalhar, e outros a estudar nas nossas escolas, a poderem ter também elas uma integração plena, adquirir a nossa cultura, adquirir o conhecimento da nossa língua, adquirir aquilo que serão as bases para se qualificarem e estarem ao serviço da nossa comunidade no futuro. Dizer, em conclusão, senhoras e senhores deputados, que eu creio que posso interpretar, apesar das várias divergências, as intervenções que aqui deixaram e a representatividade de cada grupo parlamentar, porque isso também é importante, dizer-vos que não tenho dúvidas, não sendo consensual, mas que aquilo que são as bases da posição do Governo português a reafirmar no âmbito do Conselho Europeu são acompanhadas por aquilo que é a representação maioritária do povo português nesta Câmara. Evidentemente, com uma ou outra questão onde um ou outro partido quer ir mais além numa ou noutra matéria. Mas naquilo que é essencial, a defesa dos valores da paz, da democracia e dos direitos humanos. O objetivo, esta centralidade política no reforço da competitividade da nossa economia, no reforço da nossa indústria, no reforço do nosso setor primário, Sr. Deputado João Almeida, sim, o setor primário é fundamental. A agricultura e as pescas são fundamentais a nível europeu, como são fundamentais a nível interno de Portugal. Nós temos todos a obrigação de aprender com os erros do passado e de concluir que a Europa deve ter mais autonomia e soberania alimentar, como Portugal também deve ter face ao exterior. E concluir que posições de fanatismo não favorecem a competitividade da economia. Nós temos de saber calibrar, com certeza, o apoio à gestão das alterações climáticas, à proteção do ambiente, com a necessidade de termos produção interna que seja competitiva no mercado internacional. E já aqui disse uma vez e repito hoje, não me conformo, acho que o Governo português não pode conformar-se, e o povo português também não, com a circunstância de se exigirem aos agricultores europeus muitas obrigações que não são exigidas nem sequer monitorizadas noutras geografias e depois importarmos os respectivos produtos a preços inferiores àqueles que nós conseguimos colocar no mercado para cumprir essas regras e com isso perder tudo. Perdemos a capacidade da nossa economia e consumimos produtos que não têm a qualidade e a preocupação que nós achamos que devem ser privilegiados. E portanto, termino, senhoras e senhores deputados, para dizer que para sermos competitivos, para nos concentrarmos em criar riqueza e não em falar sempre de pobreza, criar riqueza para acabar com a pobreza, é esse o desígnio da Europa e é esse o desígnio de Portugal. Para o fazermos, nós teremos de estar na linha da frente dos projetos que temos para podermos ser mais competitivos, ter mais instrumentos de financiamento, ter concorrência leal interna na União Europeia e ter um comércio internacional justo que possa recolocar a Europa como líder nos grandes mercados globais. É esse o esforço que nós vamos fazer na agenda que está preparada para este Conselho e também é isso que vamos fazer nos próximos anos, nas nossas múltiplas intervenções institucionais, seja o Primeiro-Ministro nas reuniões do Conselho Europeu, sejam os ministros setoriais no âmbito dos Conselhos Setoriais, sejam também, já agora, as senhoras e os senhores deputados nos fóruns que têm também de participação e os vossos partidos no âmbito da representação que têm no Parlamento Europeu. Obrigado.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, por informar a Câmara de participar nos nossos trabalhos por videoconferência, a Sra. Deputada Olga Freire e os Srs. Deputados Hugo Carneiro e Francisco Sousa Vieira, todos o parlamentar do PSD. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Está encerrada a nossa sessão. Até logo às 15 horas. Muito obrigado.